No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de falar a respeito dos salmos imprecatórios. O que é isso? Salmos imprecatórios são salmos que têm um tom de maldição. Ou seja, imprecar quer dizer isso, amaldiçoar uma pessoa. Esses salmos podem ser rezados pelo cristão? Nós podemos utilizar esse tipo de texto? Só para você ter ideia do que é que nós estamos falando. Deixa eu ler para você, por exemplo, o Salmo 57 ou 58 na Bíblia hebraica. Ele diz o seguinte, que desde o seio materno os maus se desviaram e desde o seu nascimento os mentirosos se perdem. Tem um veneno como o da serpente, como o veneno da víbora surda que fecha os ouvidos. E aí no versículo 7, depois dessa descrição, no versículo 7 ele investe e diz, ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca, Senhor, parte suas presas de leões, que se dissipem como água que corre, que sequem como mato que se pisa, como a lesma que se derrete e some, como abortivo que nunca viu a luz do dia. Antes que cresçam, sejam extirpados como espinho, sejam ceifados como o mato que o vento carrega. O justo se alegrará ao ver a vingança, lavará os seus pés no sangue dos maus. Dirão, sim, existe recompensa para o justo, existe um Deus que governa a terra. E aí, a gente pode rezar esse salmo, né? Aqui nós vemos que existe uma dificuldade com relação a esses salmos imprecatórios. O próprio Papa Paulo VI, quando ele promulgou a liturgia das horas, na instrução geral do Missal Romano, alguns salmos foram excluídos. E alguns versículos de salmos também foram excluídos. E ele explica claramente a razão no número 131 da instrução geral da liturgia das horas. Depois de dizer que três salmos inteiros, os 57, o 82 e o 108 foram excluídos e que alguns versículos também foram excluídos, o Papa diz que existe uma dificuldade psicológica para se rezar esses salmos. Ou seja, porque não se sabe exatamente como coaduná-los com a fé cristã. Não é? Embora admite a instrução geral da liturgia das horas que esses salmos estavam presentes na piedade do Novo Testamento, como, por exemplo, a citação de Apocalipse 6:10, que cita, né, um desses salmos. Bom, então, por que é que foram tirados? Porque existe uma dificuldade. Nós precisamos aprender a interpretar os salmos. Os salmos precisam ser interpretados de forma cristológica, né? Então, a própria instrução geral da liturgia das horas nos dá essa dica no número 109. Depois, em casa, você pode ler de forma mais detida, mas ele diz assim, no número 109, que quem salmodia em nome da igreja deve prestar atenção ao sentido pleno dos salmos, especialmente ao sentido messiânico, em virtude do qual a igreja adotou o saltério. Então, quando a gente lê, né, os salmos, nós temos que ler o salmo de forma cristológica, a partir de Cristo, a partir de uma espiritualidade do Novo Testamento. É por isso que, por exemplo, os nossos salmos na própria liturgia das horas trazem hoje um versículo bíblico inicial, sempre do Novo Testamento, para que nós saibamos ler aquele texto que é veterotestamentário do Antigo Testamento, com uma ótica cristã e cristológica. Se é assim, nós podemos ler os salmos imprecatórios, mas não como maldição. Qual é a leitura cristã desses salmos imprecatórios, então? Ela é dupla. Em primeiro lugar, todas as vezes, não somente nesses três salmos, mas em qualquer versículo sálmico em que se fale de maldição, de vingança, de derrota do inimigo, de sangue correndo, né? Ou seja, dos cachorros lambendo o sangue dos nossos inimigos, quando nós encontramos isso, nós devemos aplicar tudo isso ao inimigo com I maiúsculo, ou seja, ao demônio. Aquelas pessoas que já estão condenadas, que são os anjos, que nós sabemos com certeza que aqueles anjos malditos estão condenados por Deus. Para eles já é definitiva a coisa. Então, como nós estamos nesse mundo, num combate espiritual, numa batalha espiritual, é muito importante nós sabermos ler esses versículos do Antigo Testamento nessa ideia de combate contra o diabo, os seus demônios e o nosso pecado, não é? Por exemplo, quando se fala que os filhos dos amorreus, recém-nascidos, devem ser jogados nas pedras, os santos padres interpretam que aquilo lá são os nossos pecados. Tão logo um pensamento surge na sua mente, um pensamento pecaminoso surge na sua mente, você deve imediatamente jogá-lo na pedra, para que ele não cresça dentro de você. Vejam que é uma leitura cristã. Nós cristãos nunca lemos o Antigo Testamento ao pé da letra somente. Não somente o Antigo Testamento, a Bíblia inteira. Se você quiser ver como é que se deve ler a Bíblia, então eu aconselho a você que leia esse belíssimo documento do Papa Bento XVI, que é a Exortação Apostólica Verbum Domini. No número 42, o Papa fala explicitamente das passagens obscuras da Bíblia. Ele diz assim: no contexto da relação entre Antigo e Novo Testamento, o Sínodo enfrentou também o caso de páginas da Bíblia que às vezes se apresentam obscuras e difíceis por causa da violência e da imoralidade nelas referidas, né? Você encontra coisas na Bíblia que são muito violentas. Como é que você lê isso, né? Então, o Sínodo diz assim, e o próprio Papa toma o pensamento dos padres sinodais, que eles têm como chave hermenêutica última o Evangelho e o mandamento novo de Jesus Cristo realizado no mistério pascal. Então, nós temos que pegar todas essas coisas obscuras e ler à luz de Cristo. Então, essa é a primeira coisa. Ler sempre à luz de Cristo. Quando eu tenho um salmo imprecatório, então eu devo fazer isto como uma luz que me ilumina e que me guia na batalha espiritual contra o demônio e contra o pecado. Essas duas coisas nós podemos claramente amaldiçoar, né? Nós podemos claramente usar estes salmos contra o demônio e contra o nosso pecado. Mas existe uma outra forma de nós lermos estes salmos, que também se encontra nos santos padres, que é não interpretá-los enquanto maldição, mas enquanto profecia. Ou seja, profecia do que acontecerá com os maus, com os homens no juízo final, aqueles que forem encontrados maus e serão condenados ao inferno. Então, ao ler este salmo imprecatório, eu não devo ler este salmo e atribuí-lo ao meu irmão, mas devo atribuí-lo a mim e dizer: meu Deus, o que seria de mim se não fosse a vossa graça, a minha conversão, o meu esforço para vos seguir? Este é o meu destino. Então, saber que isso é uma profecia. É o que acontecerá com os maus no juízo final. Então, também aqui, nós vemos que incumbe sobre os homens, cai sobre os homens, também uma realidade de justiça divina. Mas a justiça divina acontecerá para aqueles que rejeitarem a misericórdia. Nós, agora, vivemos o tempo da paciência de Deus, da graça e da misericórdia. No fim, quando nós nos encontrarmos diante do justo juiz, ele, em primeiro lugar, exercerá a sua misericórdia e nos dará a oportunidade de clamarmos por perdão, misericórdia e compaixão. Mas aqueles que rejeitarem a misericórdia serão tratados com justiça. E então, esses salmos imprecatórios serão a infeliz realidade deste futuro, o futuro do ímpio, que não teme a Deus e não pede por perdão.